Eu sou a Inês Ameixa.
Eu sou o Ruben Martins.
E estás a ouvir o Politicamente.
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 Política para os ouvidos.
Da esquerda.
À direita.
Todos os lados da política.
Neste episódio, o país parou.
As sanções ficaram para depois.
O trabalho também.
Bola no pé.
Da esquerda à direita estavam todos os olhos no estádio.
Posse de bola para Portugal. Vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder. Chuta, chuta, chuta. Gol!
Eu disse que éramos os melhores da Europa, nós somos os melhores da Europa.
E só o vir à final exigera um grande prémio para o trabalho extraordinário desta seleção, mas a vitória é única, acho que os portugueses todos ansiavam por isso.
Acabamos! É campeões! Campeões! Nós somos campeões!
O Presidente da República deu o obrigado em nome de todos os portugueses aos novos campeões da Europa de futebol.
A diferença foi o vosso exemplo. O exemplo do que é ganhar com coragem, determinação, capacidade de luta, humildade, espírito de equipa. E isso faz a diferença. E a diferença entre hoje e ontem é que hoje temos mais razões, devido a vocês, para acreditarmos em Portugal.
O desporto marcou a política de uma semana onde os atletas portugueses marcaram pontos lá fora.
Mas na terça-feira, pés na terra.
E aviso de Bruxelas.
É o alerta sanções.
Lá fora, o Reino Unido tem nova primeira-ministra.
É a segunda mulher a ocupar o cargo depois de Margaret Thatcher.
E um Juntos Somos Mais Fortes na América.
No Partido Democrata, Bernie Sanders dá apoio a Hillary Clinton.
Juntos contra Donald Trump.
Politicamente.
Seja bem-vindo.
A abrir Nice.
O terror voltou a atingir o coração da Europa.
É a primeira vez que um ataque destas dimensões não se passa numa capital europeia.
Aconteceu quando milhares de pessoas celebravam o Dia Nacional de França, conhecido como o Dia da Tomada da Bastilha.
Dezenas de mortos e inevitáveis consequências políticas.
84 mortos, mais de uma centena de feridos, 18 em estado grave. O balanço para já do ataque terrorista de ontem à noite em Nice.
Um atentado bárbaro, com inúmeras vítimas. Muitas delas crianças, todas inocentes. A Europa tem, entre outros problemas, um problema de segurança que implica uma solidariedade, porque não é possível agir perante ameaças como esta, senão de forma solidária.
De Bruxelas chegaram nos avisos.
Portugal e Espanha vão mesmo ser alvo de sanções.
Sanções que podem ir de 0,2% do PIB a uma sanção zero.
Estas sanções, a acontecerem, são inéditas na história europeia.
Portugal não cumpriu em 2015 com o limite de 3% imposto pelo Tratado Orçamental, que diz, entre outras coisas, que...
O déficit tem de ser inferior a 3% do PIB, ou seja, de toda a riqueza produzida no país durante um ano.
E a dívida pública tem de ser inferior a 60% do PIB.
Para teres noção, a dívida pública portuguesa é mais do dobro.
132% do PIB.
Era preciso trabalharmos um ano e quatro meses só para abater dívida.
Praticamente todos os países já violaram este tratado orçamental.
Exceção feita ao Luxemburgo.
E até hoje, nenhum deles viu-lhes serem aplicadas sanções.
Portugal excedeu em 0,2 o limite do déficit do ano passado. Isto se não contarmos com o BANIF.
E agora a União Europeia quer tomar medidas.
António Costa já reagiu.
É injustificado e contraproducente a aplicação de qualquer sanção a Portugal. Nada o justifica. E em nada a economia europeia e a zona euro beneficiará da aplicação de qualquer tipo de sanção.
O ministro das Finanças, Mário Centeno, também já falou sobre o assunto.
O país tem uma posição muito clara sobre essas, sobre a avaliação que é feita nesse período e é onde estamos neste momento focados, ou seja, garantir que não há consequências orçamentais para o país.
O calendário começa a apertar.
Portugal e Espanha vão defender-se e dizer as razões pelas quais não merecem as sanções.
Depois a bola passa para Bruxelas.
Junta-se a nós neste episódio o deputado e líder da Juventude Social Democrata, Cristóvão Simão Ribeiro.
Cristóvão, comece por te perguntar se existe uma falha a nível político para que acontecimentos como os de Nice sejam cada vez mais frequentes.
Não, eu acho que existe aqui é uma falha de sociedade e uma falha de valores no que diz respeito a algumas individualidades e até alguns grupos organizados que querem espalhar o pânico e o terror entre a civilização europeia, talvez num projeto deliberado para prejudicar e naturalmente no caso específico de França, tem a ver com todos os envolvimentos militares que França teve nos últimos tempos. Não creio que se possam atribuir responsabilidades políticas a quem diariamente tudo faz para que se possam evitar situações como estas. Naturalmente, são situações todas indesejáveis, que eu julgo que político nenhum no mundo ou nenhuma das autoridades mundiais gostaria de as presenciar e lutam todos os dias para as evitar. E, portanto, eu julgo que as autoridades francesas, e não só, estarão constantemente a desenvolver todos os esforços necessários para que situações dessas não ocorram, porque se esta ocorreu, estou certo também que provavelmente devido ao seu profissionalismo muitas outras foram evitadas e, portanto, não creio que haja aqui uma ausência de responsabilidade. Acho que este é um combate sem quartel, que deve ser travado até à exaustão, contra aqueles que abominam, odeiam e lutam para destruir o nosso modelo de sociedade e o nosso modelo de civilização.
O que é que deve fazer este governo se a União Europeia resolver sancionar Portugal com mais do que uma sanção zero?
Quero começar por dizer que, na minha opinião, as sanções são injustas. São injustas desde logo porque, no meu entender, Portugal cumpriu, em 2015, as metas do déficit que estavam acordadas e estabelecidas. Poderá ser uma discussão diferente avaliar ou não a eventual inclusão da resolução do Banif e desse derrapanço, por assim dizer, naquilo que foi a meta do déficit, que também em nosso ver, meu ver pessoal e também do PSD, é de certa forma bastante injusto, quer pelo facto de Portugal ter sido o país que mais ajustamento fez ao longo dos últimos anos e foi exemplar nessa matéria, colocando os portugueses até, passando os portugueses até sobre enormes sacrifícios que resultaram do nosso desequilíbrio passado e que conseguiu com grande esforço corrigir a trajetória, e dizer que essas sanções são justas na justa medida que, mesmo consideramos aquilo que foi o apoio ao Banif, elas configuram medidas extraordinárias e, portanto, não se trata aqui de déficit estrutural, tratam-se de medidas extraordinárias que foram, aliás, tomadas já por este governo como apoio e como forma de resolver o problema do sistema financeiro, mais um problema resultante do sistema financeiro. Agora, o que eu acho que está a passar com a União Europeia, sinceramente, aqui também é uma certa, de certa forma, uma leviandade e uma irresponsabilidade muito grande para com um país que não merece este tipo de atitude devido ao esforço que fez, por vários motivos. Em primeiro lugar, acho que não deveria pilotar e arrastar tanto tempo um dossiê como este, que coloca um país com uma economia tão frágil como a nossa a ser alvo das miras e dos olhares atentos dos mercados e toda essa pressão que é negativa para o país. Portanto, se entendiam sancionar Portugal, ou se não entendiam sancionar Portugal, acho que a decisão deveria ter sido muito mais célere, muito mais rápida, e não deviam deixar arrastar um assunto desta natureza. Segundo lugar, dizer também que quer-me parecer, e isto é apenas uma opinião, que tentam usar como móvel de atuação aquilo que poderá ter sido um ligeiro desajustamento em 2015, e mais uma vez a nosso ver injusto, porque fizemos um ajustamento estrutural brutal, para alertar, alarmar ou corrigir aquilo que é a trajetória que o atual governo tem seguido naquilo que diz respeito às contas públicas e a abordagem que faz errada a toda a trajetória económica e estratégia económica para o país. E espero bem que não, mas para o bem dos portugueses, mas previsivelmente o déficit do nosso país este ano vai derrapar, o que naturalmente traz consequências gravíssimas para o nosso país, e dá-me um bocadinho de ideia que os órgãos europeus estão aqui a tentar corrigir uma trajetória errada com um móvel passado que, a nosso ver, é injusto e, portanto, está no fundo a misturar duas situações completamente distintas, embrulhadas no mesmo pacote.
Esta semana, à esquerda, chumbou a criminalização do abandono de idosos proposto pela direita. Os partidos da esquerda acabaram por acusar PSD e CDS de quererem legislar à pressa. Como é que reage a estas acusações?
Olha, eu respondo da seguinte forma. Eu acho que estamos perante uma higienização, passo a expressão, daquilo que são todas as iniciativas legislativas que os partidos que não estão e que não suportam o governo possam apresentar. Acho que esta era uma lei, era uma medida legislativa da maior importância, da maior justiça social até, se quer que lhe diga, e de uma forma cega puramente, quase como se de uma guerrilha clubística se tratasse, porque apenas e só porque não foi apresentada por nenhum dos partidos que compõem esta maioria de forças à esquerda, foi rejeitado, e podem utilizar os argumentos fantasiosos que muito bem entenderem, mas no cerne desta rejeição está precisamente o facto de não terem sido nenhum deles a apresentar o que, na minha opinião, é da maior gravidade, porque não é por determinada medida ser apresentada pelo partido A ou B ou C que deva ser rejeitada, quando tem uma enorme utilidade, uma enorme validade, sobretudo neste caso em específico, para proteger aqueles que mais precisam e que se encontram numa situação mais vulnerável.
O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior disse que a praxe era uma prática fascisante. A JSD acabou por lançar um comunicado e mostrou-se contra esta visão. Eu pergunto-te, então, afinal, o que é que deve ser a praxe e como é que podemos fazer face a situações abusivas?
Bom, em primeiro lugar, eu até aproveitava um momento para corrigir algo que ouço tanta gente a dizer de forma errada e que me choca um bocadinho: a falta de conhecimento. Ou seja, em primeiro lugar, não existem praxes. Existe uma instituição antiga, bastante consolidada, que se chama praxe. Existem sessões de praxe, que têm regras, que têm uma hierarquia muito própria, que são usadas para a inclusão dos novos alunos nas instituições de ensino superior, para a transmissão de valores e a passagem de testemunho de uma carga valorativa entre gerações. E existem, naturalmente, como em todas as outras instituições do nosso país, infelizmente, e não só, bons e maus exemplos, e que não devemos generalizar o todo, porque pontualmente, em alguns casos, infelizmente, e esses sim são de rejeitar, houve intervenientes que aquilo que fizeram foi tudo menos fazer praxe, ou menos fazer uma sessão de praxe. Aquilo que fizeram foi, a título e a reboque de uma instituição antiga, praticaram atos abusivos, atos que vão que são contrários àquilo que é o espírito da própria instituição praxe. Portanto, aquilo que eu acho é que, em primeiro lugar, nós não podemos generalizar algo e achincalhar, por assim dizer, uma instituição apenas porque, em alguns momentos, alguns dos seus praticantes desvirtuaram aquilo que é a própria instituição. Em segundo lugar, em relação ao Sr. Ministro, dizer também que aqui se trata, mais uma vez, de uma espécie de cegueira ideológica em que me dá a ideia de que toda esta coligação que governa o país tem um ódio intrínseco a tudo o que são instituições, muitas delas antigas, no nosso país. E, portanto, quando um ministro com elevadas responsabilidades na área, portanto, alguém que nos governa, tem ele próprio uma atitude radical, cega, extremista, generalista sobre uma matéria que deve ser tratada com cuidado e com especial atenção, porque é de jovens que estamos a falar, a nós apenas nos ocorre dizer que a atitude fascizante é aquela que o Sr. Ministro teve ao classificar erradamente milhares e milhares de jovens que estão imbuídos na praxe e que são exemplares e que a fazem por bem, e que, de uma forma errada, o Sr. Ministro acabou por chamar fascistas de uma forma completamente irracional, na minha opinião. Agora, o que é que eu acho que pode ser feito para travar os maus exemplos que existem a reboque ou camuflados pela praxe? Porque sim, esses maus exemplos são tudo menos praxe. Eu acho que deve haver aqui um plano de fiscalização, um plano de acompanhamento, um plano de atenção forçada por parte das próprias instituições de ensino superior e por parte também das próprias associações académicas, dos próprios intervenientes.
Muito obrigado, Cristóvão.
Ainda por cá, os desempregados já não vão ter de se apresentar de 15 em 15 dias aos centros de emprego ou às juntas de freguesia.
A proposta do Bloco de Esquerda e do PS foi entregue esta semana no Parlamento.
A apresentação quinzenal dos desempregados acaba já no próximo dia 1 de outubro.
Assim, a partir desta data, o que vai passar a acontecer é um acompanhamento personalizado para o emprego.
Ou seja, pretende-se apoiar e orientar os desempregados subsidiados na procura de trabalho.
No Reino Unido, há um novo rosto à frente do governo.
Theresa May sucede a David Cameron depois de este se ter demitido.
Theresa tem agora a missão de conduzir a saída do Reino Unido da União Europeia.
Ligamos-nos à jornalista Joana Santos, que está em Londres, e e que tem acompanhado o processo do Brexit.
Joana, começamos por perguntar quem é Theresa May.
Com um currículo invejável, tendo sido líder do Partido Conservador e tendo feito parte de todos os gabinetes do governo desde 1999, Theresa May subiu ao cargo de Secretária de Estado, ou Home Secretary nos termos britânicos, em 2010. Esta semana tornou-se Primeira-Ministra do Reino Unido. May é a segunda mulher a ocupar este cargo. A primeira deixou-lhe um legado de ferro, Margaret Thatcher. Depois de ter sido convidada pela rainha a formar governo, Theresa May chegou a Downing Street e declarou que, a partir daquele momento, as decisões tomadas não seriam em função dos interesses políticos dos privilegiados, mas sim em função dos interesses do povo britânico. E, num passo surpreendente, nomeou Boris Johnson, um dos líderes da campanha pelo Leave, para ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas as alterações ao governo não se ficaram por aqui. Muitas foram as figuras políticas que abandonaram os cargos para que as escolhas de May entrassem em ação o mais rápido possível. Defensora dos direitos das mulheres e da igualdade de sexos, Theresa May fez-se rodear também de figuras femininas. Liz Truss, Justine Greening e Andrea Leadsom são alguns dos nomes que prestam apoio à Primeira-Ministra em cargos tão distintos como o da Educação, o da Justiça e o do Ambiente. May não tem medo de mudança, afirmando que por vezes é preciso fazer o que é necessário e não aquilo que queremos que seja feito. Em poucas horas, as opiniões foram unânimes. Theresa May tem um pulso firme, uma capacidade de liderança inata e uma visão estratégica fundamental nesta altura conturbada da política britânica. Casada, sem filhos, membro praticante da Igreja Anglicana, a mulher que nasceu em Sussex e estudou em Oxford, colocou aos 59 anos o seu nome nas bocas dos britânicos e do mundo inteiro. E promete ainda ter muito para mostrar.
Em que estado é que está o processo do Brexit neste momento?
Passadas várias semanas do referendo, o denso nevoeiro do Brexit parece não querer dissipar-se. As perguntas continuam a não encontrar resposta e é ainda imperceptível qual o próximo passo a tomar. Apontado que está um novo governo, espera-se então que a decisão de ativar o artigo 50 esteja para breve. A pressão de ser o capitão do barco que se está a distanciar da União Europeia não parece assustar, no entanto, Theresa May, que já afirmou ser preciso um punho de ferro para conduzir as negociações com o Bloco Europeu. Westminster e os líderes partidários reforçam a ideia de que o referendo não é um não à Europa e que será preciso continuar a pagar cotas para ter acesso ao mercado livre, fazendo com que, nos argumentos da campanha do não, poder ter controle sobre os fundos investidos seja parcialmente anulado. O povo britânico e os europeus continuam ainda assim à espera de um rumo para o momento histórico que se vive.
Chegam-nos relatos de alguns incidentes nos últimos dias. Tem havido ou não um aumento de tensão entre os britânicos e os imigrantes?
Os imigrantes portugueses podem respirar de alívio. Esta semana, o governo britânico divulgou um comunicado que pretende, acima de tudo, esclarecer dúvidas e acalmar os ânimos. No documento, pode ler-se que nada mudou no que toca aos direitos dos cidadãos europeus que vivem e trabalham no Reino Unido, reconhecendo que os imigrantes são um ponto-chave na economia deste país. Para quem trabalha há mais de 5 anos, pagando taxas e descontando os devidos impostos no Reino Unido, a residência permanente neste país é-lhes automaticamente atribuída, sem que então os cidadãos europeus tenham de se candidatar a um visto. Ao prefazerem 6 anos de trabalho, pode então ser pedida a cidadania britânica. Aqueles que trabalham no país há menos do que 5 anos continuam também a exercer o seu direito, sem que seja necessário obter um certificado de residência no Reino Unido. A poeira assentou e o governo promete, assim, continuar a proteger todos os cidadãos, sejam britânicos ou vindos de outros países da Europa, de igual forma.
Muito obrigado. Joana Santos, em Londres, com as últimas do Brexit.
Que ainda agora começou.
No outro lado do Atlântico, apoio à mulher de forças.
Nos Estados Unidos da América, a corrida às presidenciais continua.
E Bernie Sanders veio dizer oficialmente que apoia Hillary Clinton.
O candidato disse que muitas das suas exigências foram aceitas pelo Partido Democrata.
Para Bernie Sanders, é Hillary que vai preocupar-se com o aumento do salário mínimo nacional e que vai defender os direitos dos trabalhadores.
Apoiar os direitos LGBT e os direitos das mulheres, satisfazer as necessidades das minorias e imigrantes e apostar em políticas ambientais são também medidas que Bernie Sanders diz que só Hillary consegue tomar.
Sanders afirma que a candidata é de longe a melhor candidata e que deve ser esta a assumir a presidência dos Estados Unidos.
Hillary vai ser a candidata democrata nomeada para presidente e eu vou fazer tudo para que ela seja a próxima presidente dos Estados Unidos.
Sanders suspende assim a campanha para unir esforços contra o candidato republicano Donald Trump.
Em Espanha, o impasse político continua.
Eu não posso governar se Ciudadanos se abstiene e o Partido Socialista...
Eu não posso governar se o Ciudadanos se abster e o Partido Socialista votar contra, como disse hoje o seu secretário-geral. Tenho a obrigação de dizer que isto é um assunto muito importante. Não tem sentido se houver uma sessão de investidura quando a pessoa que está a ser investida não pode cumprir os compromissos. Tenho interesse em ir à investidura, tenho interesse em governar. Eu não sei se os outros têm interesse em governar, mas eu tenho.
Eu não sei se os demais querem governar ou não, mas eu sim quero.
As reuniões de Mariano Rajoy, do Partido Popular, o PP, com os outros partidos, não têm dado frutos.
E, entretanto, o Ciudadanos veio dizer que vai votar contra a investidura de Rajoy na primeira votação e vai abster-se na segunda.
O líder do Ciudadanos, Albert Rivera, justifica esta decisão dizendo que quer desbloquear a situação política em Espanha.
Já o PSOE, o Partido Socialista, recusou a proposta de formar coligação com o PP e vai assumir-se como uma oposição ao executivo liderado por Rajoy.
A primeira ronda de conversações terminou esta semana, pelo que se começa a pôr a hipótese a possibilidade de haver terceiras eleições em Espanha.
Todos os partidos concordam em que não deve haver novas eleições, mas nenhum deles quer apoiar o Partido Popular.
Espanha continua assim num bloqueio político, ainda sem solução de governo, à vista.
Está difícil.
Inês Ameixa.
Ruben Martins.
Fala connosco através do e-mail.
politicamentepodcast@gmail.com.
Todos os ângulos da política.
Aos sábados.
Politicamente.